quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
E vamos lá com mais um programa Minha História. Um prazer, bom dia, obrigado aí pela sua audiência de sempre. É bom saber que você está acompanhando a Rádio Seara pelo seu radinho em casa, no seu trabalho, pela internet. Eu sou João Lucas Barroso e comigo Joelma Pontes. Bom dia, Joelma.
Bom dia, João Lucas. Bom dia você ouvindo a Rádio Seara. E você que está ouvindo na internet, através do nosso podcast, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está ouvindo a gente, mas desejo que esteja tudo bem com você. E hoje nós estamos aqui com uma convidada para abrir o ano assim de boa mesmo, né? Com a chave de ouro, com a nossa convidada Raquel Fernandes. A quem dou boas-vindas.
Eu conheço como Raquel do Max.
É?
Bom dia, Joelma. Bom dia, João Lucas. Meu nome realmente é Raquel Fernandes, vulgo Raquel do Max, né?
Ah, tá, entendi.
E quem é Max?
Bom dia para quem está nos ouvindo aí, seja qual for a via que esteja nos ouvindo, meu bom dia.
Muito bem. E então apresente sua família e diga quem é o Max, quem é essa pessoa tão importante na sua vida.
Bom, Max é meu esposo, nós somos casados há 10 anos, né? Nós temos dois filhos, duas bênçãos do Senhor, que é a Cecília, a mais velha, minha primogênita, ela tem 8 anos, e o Isaac, meu segundo filho, ele tem 3 anos. Eles são as nossas bênçãos, a nossa razão, o presente do Senhor realmente em nossas vidas. E o Max é o meu esposo, né? A coisa mais rica que Deus me deu também.
Olha aí, rapaz, coisa boa. Uma família, a bênção de Deus, presente do Senhor para nós, né? A palavra de Deus nos diz em Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Através dele, Jesus, nós temos a salvação em Cristo. E aqui, em Atos, né, o autor nos diz, arrependam-se. E o arrependimento é um grande passo na nossa vida, porque sem arrependimento não há perdão. Né? E sem perdão não tem como se aproximar do nosso Deus. Então, Ele quer nos perdoar e Ele quer que você se arrependa. Então, que o seu Santo Espírito possa convencê-lo do pecado, para que assim haja o arrependimento e a salvação dos pecados. Como aconteceu com a nossa convidada, Raquel. E vai nos contar agora a sua história, tintim por tintim.
Muito bem. Raquel, vamos lá. Fala um pouquinho do seu contexto familiar, quem são seus pais, onde você nasceu, quem são seus irmãos.
Pronto, João Lucas, eu sou filha do seu Antônio Leôncio, lá do Irapuá, né? Muitos conhecem, né? Há muitos anos ele serve ao Senhor em vários ministérios. O nome da minha mãe é Maria das Graças, ela já é falecida, infelizmente, né? Eu sou filha desse casal, tenho 5 irmãos, uma família considerada, né, grande e pequena para aquela época, né? Mas nós somos 6, nós somos filhos. Eu sou a última, né? Eu costumo dizer que eu sou a raspa do tacho, né? Eu tenho o mais velho, que é o Auristeles, também conhecido por alguns, a Aurileda, a Auricélia, a Aurilene, não, perdão, a Aurilene, a Auricélia e a Andréia, né? E eu sou a sexta. Raquel, né?
A caçula.
A caçula. Eu sempre brinco que quando o papai ia... Pode brincar, né?
Fique à vontade.
Pode ser. Sinta-se
em casa.
Quando o papai ia registrar esses meninos, eu costumo dizer que tinha um cachorro latindo do lado dele. Aí o cachorro ficava au, 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 au. Aí ele sempre podia botar o nome, talvez Lene, né, alguma coisa. Ele botava au, au. Aí botou os au tudo antes dos nomes dos filhos, né? Quando foi para minha penúltima irmã nascer, né? Ele, o cachorro já estava meio manco.
Foi.
Aí só disse, Andréia, né? E eu, quando ele foi registrar, o cachorro tinha morrido, aí ele mudou, né?
Pois
conseguiu falar o nome
foi
direito.
Tudo no
brincadeira, ao. Meninas, minhas irmãs vão estar ouvindo. Mas essa brincadeira eu tiro sempre com eles, né? Então, nós somos seis e fomos criados pelo meu pai, Antônio Leôncio, porque minha mãe, ela faleceu muito cedo, ela faleceu aos 42 anos. De uma doença, ela foi acometida por um câncer, né? Câncer de mama, isso há 29 anos atrás, né? Naquela época, os recursos que tínhamos foram investidos no tratamento dela, né? Mas, infelizmente, ela veio a óbito, né? Porque naquela época até o conhecimento sobre essa doença era muito pouco, né? Não tinha muito tratamento, assim, como hoje tem, né? Como a gente vê muitos hoje que conseguem vencer essa doença, graças a Deus, né? A medicina avançou muito. E ela faleceu e ficamos uma escadinha dentro de casa, né?
E você tinha que idade?
Eu tinha... Ela faleceu em setembro de 91... Se eu não tiver... Em 92. 91 ou não foi 92? Foi alguma coisa assim.
5, 6 anos?
Cinco, eu tinha... 5 para 6 anos, era 5 anos, eu tenho 37 anos, né, então vocês façam a matemática, né, e nós ficamos realmente a escadinha, meu irmão mais velho, ele tinha talvez uns 14 anos, aí daí, eram de 2 em 2 anos, minha mãe tinha filhos, no final foi que teve uma diferença de um ano, de uma para outra, né, e a mais nova era eu. E nós fomos criados realmente pelo nosso pai.
Né? Ele não arranjou uma outra mulher?
Durante toda a nossa vida, nós não tivemos uma presença feminina, uma presença de mãe dentro do nosso lar. Né? Isso veio depois. A nossa infância ela foi marcada por muita alegria, por muita tristeza. Também pelo fato de não termos a nossa mãe. Eu fico assim meio engolindo as palavras, me perdoe, mas é porque...
Natural, porque natural, né? Perder a mãe não é fácil.
Não é fácil. E a gente tinha apoio, tinha, mas não era a mesma coisa, né? Você levantar de manhã e você mesmo ter que ir pro fogão, fazer o fogo e ali fazer o alimento de uma família toda, era assim, né? Nós mesmos nos criamos, nosso pai... Nos amou e nos ama muito. Mas era homem e ele tinha que buscar o sustento do lar. Né? E a gente tinha que ir vivendo um para o outro naquela parte da nossa vida. Né? E foi difícil, foi muito difícil, porque...
A mais velha já era um pouquinho mais assim...
Pronto, a mais velha era minha irmã Aurileida. Naquela época ela passou por uma situação muito complicada, que ela teve uma gestação muito precoce, né? Um ano após a morte da minha mãe, ela teve uma gestação muito precoce. E, como eu falei, nós éramos uma escadinha de crianças, né? Não tinha como ter mais uma criança no nosso meio, né? Era um bebê, né? E não foi que o nosso pai colocou ela para fora de casa, de nenhuma forma. Isso aí eu quero deixar bem claro. Não foi, mas é porque realmente era... uma criança a mais, e nós não tínhamos estrutura para isso, né? Então, meu pai, a minha avó materna, ela pediu para o papai deixar a Leda ir para a casa dela até o período gestacional passar, né? Então, aquele período, ela passou a ficar na casa da minha avó, ela vinha na nossa casa e tudo, ela era nossa irmã mais velha. Só que, por conta dessa gestação, ela acabou que ficando um pouco mais a par, né? Mas ela é nossa irmã e nós amamos a ela de igual modo, né?
Aí vocês...
Aí, no caso...
Vocês são ali de onde? Do Irapuá?
Nós somos lá do Irapuá. É Irapuá, aqui próximo a Nova Russas. 15 quilômetros, nós estamos lá, agora uma estradinha boa, que está lá, né? Caso queiram ir.
Coisa boa.
Né? E aí ficamos nós, então, assim.
Aí a sua avó morava no mesmo lugar?
No mesmo lugar. Minha avó morava no mesmo lugar, próximo a gente. E ela sempre ia na nossa casa para ver como estava. Era a presença que nós tínhamos de uma pessoa. Quando ela vinha, os pulos eram grandes. Quando nós vinha lá na cabeça do alto, como a gente chamava, descendo, quando a gente via ela, a alegria era contagiante dentro de casa. Porque a gente sabia que nós iríamos ter uma comida melhor, nós iríamos ter um espaço a mais para brincar, né? Que é criança, né?
É isso que eu ia perguntar, assim, como é que é
a brincadeira,
a questão
misto,
de brincadeira,
né? Era um misto de responsabilidade e a infância, né? Porque nós tínhamos outra avó, morava próximo também, só que também de uma idade bem avançada, né? E também cuidava da gente quando ela podia, né? Mas, assim, a brincadeira tinha toda hora. Porque começava a fazer o arroz com pouco, eu estava pulando no meio do terreiro brincando e era assim.
E o arroz queimava.
E o arroz queimava e alivia, sabe? Era mais ou menos assim. E às vezes a gente começava a fazer o almoço tarde do dia, porque não tinha senso, eram crianças. Não tinha não chegava um assim para dizer, não, eu vou lá nas meninas do Antônio Leonça ajudar elas hoje. A gente não teve isso.
Mas porque no interior não tinha muita vizinhança?
Tinha. É porque...
Cada um cuidando do que é seu,
né? E não sei.
Isso ali era uma realidade agora para vocês,
pra nós,
e tinha,
né,
que ser
engraçado,
né?
Que as pessoas viam aquela situação da nossa família e chegava para me pedir, né? Que o papai me desse eu, que eu era mais nova, né? Era boa de criar, né? Mas o papai, graças a Deus, nunca me deu, né? E assim foi, a gente foi sendo criado todo mundo junto, e eu acredito que os propósitos de Deus na nossa vida começaram de ali, quer dizer, de sempre começou, mas assim, quando eu observo, eu vejo o cuidado de Deus na nossa vida nisso, que nós fomos criados todos ali juntos, um cuidando realmente do outro. Eu lembro que teve uma época que a gente estudava e ficava duas de manhã e duas de tarde. As duas mais velhas à tarde e as duas mais velhas de manhã. E uma cuidava do almoço e a outra cuidava da janta. As duplas, né? E até hoje a nossa amizade é assim, muito de dupla. Muda um pouco porque hoje estamos mais distantes, né? Mas foi uma infância difícil por não termos a presença da nossa mãe. Meu pai, ele é assim, eu não sei, nomenclaturar o meu pai. Eu acho que não tem palavras para me descrever a gratidão que eu tenho ao Senhor pela vida do meu pai, pelo cuidado que ele teve com cada um de nós. Um homem muito rígido na sua educação. Papai dissesse, ai, nós só fazíamos chá às orelhas. Era assim. Não que ele vivesse batendo. Nunca apanhei do meu pai. Nunca. Nunca vi ele dando disciplina de chinelo, que naquela época era chinelo, era corda, era cinto, a disciplina era bem rígida, né?
Sim.
E eu nunca vi isso no meu pai.
Só na palavra, menino.
Só na palavra.
Já
meu filho, se o papai falasse mais alto, era 3 dias nós desconfiados nas paredes.
Oh, meu.
Era assim. Mas era um respeito que se tinha muito grande por ele. E ele nos amava muito, né? E hoje a gente vê o cuidado de Deus nas nossas vidas por ter nos dado um pai daquela forma.
Agora, Raquel, ali na sua infância, como é que era o contexto religioso? Ou não tinha tempo para isso? Como é que funcionava?
Pronto, religioso, tínhamos tempo. Nós éramos católicos, né? Nós éramos católicos e todo mundo era católico. O papai era muito católico. O papai era do tipo que no leito de doença da minha mãe, ele expulsou cristãos que foram lá visitar ela, levar a palavra a ela. E o papai, ele não gostava mesmo. Era uma pessoa totalmente a par dessa coisa. Ele não queria que tivéssemos contato. E fui católica. A minha infância toda, eu já estava me preparando para fazer a primeira comunhão. Primeira comunhão, acho que é isso. Quando eu conheci a Cristo, né? Mas nós tivemos uma vida católica. Minha avó, ela era catequista da comunidade, né, muito conhecida por toda a comunidade católica. Ela era bem conhecida. E ela era catequista, ela era que era do movimento mesmo, de levar as pessoas à catequese da Igreja Católica. Né?
E quem foi a primeira pessoa da família a conhecer Jesus?
No Irapuá, a primeira pessoa foi a minha tia Tânia, né, a madrinha Tânia. Aí depois, com a morte da minha mãe, eu lembro que minha mãe, ela recebia visitas do pastor, que era o pastor James, se eu não tinha enganado. E aí, mas aí a gente tem aquela, né? Eu não tenho aquela certeza de que minha mãe aceitou Cristo verdadeiramente, né? Porque ela ficou acamada e tudo, né? Mas depois o papai começou a aceitar, eles iam levado, né, por ela, e aí começou essa aceitação, né? E foi aí que o Cristo foi entrando nas nossas vidas, né? Através dessa própria doença da minha mãe, né? Eu acredito que Deus tenha usado esse instrumento, né, para nós conhecermos a Ele.
Então você creu em Jesus ainda criancinha, né?
Bem criança. Assim, minha vida com Cristo, ela se iniciou porque naquela época, através da conversão da minha tia, tinha a escola bíblica de férias, que ia lá para a comunidade, lá para a casa da minha tia, ia missionários, que na época era a missionária Socorro, que é a irmã Socorro, né? E a irmã Heleniza, né? Esposa do pastor Hernandes. Nessa época eram solteiras, né? E elas iam pelos meses de julho para levar ali uma semana. Eu não lembro se era uma semana. Eu sei que era um período que iam e no final tinha aquele fechamento da escola bíblica de férias que era um culto, né? Era assim. E sempre iam. A gente sempre ouvia, o papai sempre mandava, a madrinha chamava e a gente ia. Passava aqueles dias lá, naquele que é muito bom. É um ministério que eu acho que tem que ser trabalhado, porque realmente alcança vidas, né? Aí elas iam e eu lembro que sou muito apegada com a minha irmã Andréia, né? Eu amo ela demais, como todas as outras irmãs.
São as duas mais novas, né?
As duas mais novas.
As que o cachorro não latiu.
E a Andréia, ela entendeu o evangelho e ela aceitou primeiro. Né? Ela aceitou primeiro. E eu acho que naquele momento eu fui porque eu vi ela indo, né? Aí eu fui e aceitei a Cristo também, na mesma noite, né? E dali eu comecei. Pode ser que eu, muito criança, eu não tenha entendido realmente o evangelho, né? Mas por eu ver ela lá, eu fui, né? E a partir daí foi que eu fui crescendo, né? Crescendo. Eu só quero abrir um parênteses bem aqui para a gente fechar essa minha vida na infância. Porque quando a gente falou quem era que cuidava, né? Eu tenho uma irmã chamada Aurilene que eu não podia deixar de passar em branco. Porque ela eu considero a minha mãe. Ela é a pessoa que eu tenho um amor não sei como é que eu expresso, mas é um amor de mãe, imensurável, porque ela até hoje é a pessoa com quem eu considero que seja minha mãe. Às vezes eu brinco até com ela de dizer a ela que eu vou fazer meus filhos chamar ela de vó. Ela diz, eu não, que eu não sou vó de menina. Né? Mas é assim, ela foi quem tomou de conta da gente. Ela era aquela pessoa que chorava e ia para os braços dela. Não tinha aquele choro que eu disse, ai mãe, não tinha como ter. Então eu corria e dizia, ai Lene, né? Então ela é a minha mãe, né? Então só para fechar esse parênteses aí de como foi a infância, porque foi ela mesmo que cuidou de todas nós.
Depois
que a minha irmã mais velha, ela teve esse processo e ela teve que sair, né, daquele momento na nossa vida. E a Auricélia, ela é a pessoa que cuidava da alimentação da gente. Ela foi aquela pessoa que, quando ela cresceu um pouquinho, ela entendeu que tinha um horário para acordar, para preparar o café, para preparar o almoço e para preparar a janta. Então, a Auricélia era essa pessoa maravilhosa. Resumindo, eu amo todos os meus irmãos.
Cada um pegou, teve assim, uma função, né?
E eu acho engraçado que ela era do tipo que ela é muito limpa, né? E ela não podia ver nós brincando, que ela mandava apanhar um cisco, que ela mandava fazer cocô. Ela não podia ver nós quietos. E foi isso. E fechar aqui esse parênteses. E quando eu aceitei a Cristo foi dessa forma. Mas eu sempre tive muito temor ao Senhor. Ai, eu tenho muito medo da mão de Deus.
Os castigos.
Eu não digo hoje castigo, eu digo justiça de Deus, né? Mas eu tinha muito medo. Então, eu buscava muito aprender sobre Deus. Né? E eu acho que o conhecer de Cristo, ele veio isso, assim, gradativamente na minha vida. Né? Não foi naquela noite, aquela coisa emotiva, aceitar. Não. Foi uma coisa que eu fiz.
Através do conhecimento.
Isso, através do conhecimento. Talvez eu tenha entendido que não foi naquela noite que eu me converti, com o passar do tempo. Não foi naquela noite que eu entendi verdadeiramente o evangelho, né? Mas eu lembro que foi nessa noite que eu fui lá na frente, levantei a mãozinha. Talvez eu tivesse uns 8, 9 anos de idade nessa época. Eu não tenho mensurado a data, nem a minha idade em si.
E na sua adolescência você continuou fiel a Cristo? Ou houve influências do mundo que lhe levaram a maus caminhos? Como é que foi?
Aborrecência, né?
Você quer dizer?
Eu acho, você quer dizer aborrecência, né? Eu acho que é uma fase muito difícil para todas as pessoas. Não é porque a gente é adulto hoje que vai dizer que foi moleza. Não é, né? E você imagine aí uma família de 6, todas com a idade muito próxima. E todos ficam na adolescente muito próximo. Você imagina aí o Sr. Antônio Leôncio no meio dessa história, né? O Sr. Antônio Leôncio, graças a Deus, Deus o usava grandemente na sua rigidez, né? E ele conseguiu segurar as filhas dele,
as
né?
As
aborrecentes. Ele diz assim, às vezes a gente tá lá em casa e ele diz assim, vocês me deram muito trabalho.
Né? Imagina. Mas... deixa eu fazer uma pergunta que depois você disse que ia fechar a página da infância. Eu pensei, ai meu Deus, eu não perguntei. Mas na adolescência, aí foi que ficou pertinente. Com relação à obediência, tipo, quando um irmão falava, todo mundo obedecia? A mais velho ficava naquilo, tu não é minha mãe, não sei o quê.
Não, é assim, tu participou do coral, né? Quando um canta, sai os outros tudo assim, bonitinho cantando, né? Quando um desobedecia, o choro era igual. Né? Mas a gente era muito obediente a ela. Né? Às vezes havia
a
até...
A ela,
Aurilene. Né? Ela, não sei se porque sempre ela foi grande, ela já botava medo só pelo tamanho. Né? Quando ela dizia assim, passa aqui, com aquele dedão dela esticado, a gente passava, mas passava que era igual um foguete, para não acertar a mãozinha dela na nossa bunda seca. Né?
Entendi.
Era assim, mas a gente sempre foi obediente a ela. E ao papai nem se fale, né? Porque o papai, ele falasse, era prego batido, ponta virada, não tinha discussão.
Os adolescentes dentro de casa?
Os adolescentes, eu lembro um pouco, as meninas saíam, né? Tinha uma história de um jogo no campo, e aí as abestadinhas iam atrás, né? As menores.
Tudinho.
Ia sair, aquela carreirinha de gente, e assim... E foi indo, e Deus sempre cuidando. Sempre o cuidado de Deus, mesmo sem todos conhecerem a Cristo. Mas a mão de Deus sempre ia lá e protegia das malícias do mundo, né?
Sim.
Você imagina uma casa que não tem uma mãe para orientar, né? Então, é uma coisa que... E eu lembro que minha adolescência, né? E você vai se pondo mocinha, né? Passa por aquele período que a menstruação vem e não tem uma mãe para lhe orientar, é muito difícil. Pelo amor de Deus.
E
eu
aí,
não sei nem o que,
foi,
que eu diga.
Assim?
Porque eu digo assim, eu vejo um filho gritando, respondendo mal à mãe. Isso me causa uma revolta tão grande. Porque é uma oportunidade que Deus deu dele ter uma mãe presente, dela ter uma mãe presente e ela ser ríspida com a mãe. Eu vou ser bem sincera. Dá vontade de eu ir lá e dar um tabefe nele. Mas não posso, né?
Pode, tem
mas
que
é
se
esse
conter.
Sentimento
mas
que me
é
traz.
Mas é aquele negócio que você só valoriza quando perde, né? Aí, às vezes, você tem a mãezinha ali...
E não dá o real valor
então,
dela.
Então, vamos lá,
valorizem
adolescentes.
Suas mães, valorizem. Ela não está falando por falar. Ela é a sua mãe e ela tem uma bagagem para poder falar. Então, quando eu me pus mocinha, eu não sabia nem o que era. Né? Então, eu não sabia nem o que estava passando. Né? Eu lembro que... Eu não vou contar detalhes, porque é um pouco constrangedor, mas eu só fui contar quando as mais velhas chegaram à noite. Né? Que eu falei que tinha acontecido isso, mas eu nem sabia o que era aquilo. Né? Eu nem sabia.
Era uma doença?
Eu achei que tinha sido uma pancada, uma coisa. Né? Que eu era muito de brincar no meio dos terreiros, como a gente chama. Né? Era meio de rua. Né? Então, eu não sabia. Então, eu expliquei tudo, né? Mas Deus foi usando, elas já tinham passado por aquele processo e foi explicando, né? E na minha adolescência e tudo, aí veio a minha adolescência foi tranquila porque eu acho que eu fui me entender porque eu estava crescendo, eu já estava quase com 15 anos. Era menina mesmo do juízo, bem pouquinho. Mas eu não digo no sentido de brincar mesmo, porque no interior você tem uma infância diferenciada. se quer, não é querendo minimizar a infância de ninguém, mas tem uma infância diferenciada. E aí eu fui me pondo jovem, né? Aí o coração vai começando a despertar, né? O coração, o amor, aquela o desejo de por um jovenzinho, né? E eu nessa época feio, já tinha uma
coisa feio, começa menino a ficar feio, bonita.
Naquele momento que os meninos ficam feios, as meninas ficam sapecadas de tão
feio.
Não,
diga se quando você se apaixona, um menino feio, feio começa a ficar
bonito. Mas
pra
você é um exarrão, né? Então, eu congregava na igreja lá do Irapuá e, infelizmente, não tinha jovem na igreja. Aí eu sempre tive muita vontade de casar. Demais! Era assim, uma coisa que sempre eu tinha no meu coração, era a vontade de ter um lar, uma família e meu maridinho. Era esse o desejo de muito jovem. E eu olhava para aquela igreja, eu não via ninguém. A ansiedade do coração da gente, né? E não via ninguém mesmo.
Aí você passou a orar?
Eu orava, pedia a Deus que me mandasse um varão, né? Isso muito jovem. Mas você sabe que na adolescência, você muitas vezes os seus ouvidos eles vão ficando tampados para conselho, né? Para uma fala de um pai, de uma mãe, né? Mas ouçam seus pais. E eu tive uma apaixonite. Apaixonite não, que naquela época era amor, que se não tivesse aquele amor, eu morreria. Sabe aquele amor? Ai, meu Deus, como era amor. E aí tinha e eu comecei um namorico. Papai era contra, não queria nem saber. Não sabe, nem. Para mim era namorico na minha cabeça, né? Mas pro papai eu já estava quase querendo casar. E eu lembro que tinha um acampamento Pitombeiras, naquela época, e a gente vinha. O papai fretava o carro, a gente vinha. Desde muito pequena a gente vinha, já cheguei do Irapuá para o acampamento a pé, quando criança, para assistir o acampamento, né? E eu lembro que nesse dia, nessa época, eu estava nesse namorico. Levei ele para o acampamento para ouvir a mensagem, que na minha ideia ele ia se converter para poder ficar com ele, né? O papai não aceitava que não fosse crente, né? Então eu comecei com essa ideologia. E quando eu cheguei lá, Deus foi, deu só a martelada dele, para mim entender, né? Muito, eu sentei do ladinho, casal bonitinho. E nesse dia o pastor James estava pregando justamente sobre jugo desigual.
Oh.
Aí foi mesmo que quando eu me sentei e olhei o pastor, ele começou. Era só para mim, sabe? Parecia que ele estava com foco, assim, uma luz bem grande em cima de mim. E era para mim isso ali. Aí ele botou, ele exemplificou, se vocês tiverem estado lá nessa noite, vocês vão lembrar. Ele exemplificou com uma canga de boi. Lembram? Vocês não estavam lá, né? E ele falou sobre o jugo desigual. Se não tiver dois boi andando de igual modo, a canga vai desandar. Ele falou toda aquela pregação. E aí, quando terminou o culto, né, eu já li, eu já murchei, que fiquei igual folha seca mesmo. Murchei e ali já fui afastando do banco, já fui aquela coisa. Isso eu novinha, gente, muito nova. E aí, quando a gente chegou no carro para vir embora, aí eu fui falar com ele. Ele disse assim: eu já sei o que tu vai dizer. Pronto. Não, mas era muito jovem, não tinha noção do que nós queríamos da vida nem nada. Mas na minha adolescência foi isso. Foi um período que você cega, que o coração da gente ele é enganoso, e ele cega você a ouvir quem está próximo, a ouvir quem está ali para lhe aconselhar. E foi um momento que aconteceu isso. Eu fechei os olhos pelo pensamento do meu pai e fui, né? Uhum. Só que Deus tinha um propósito para a minha vida, né? Se eu estava orando ao Senhor, Deus ia fazer do jeito dele para melhor para mim. Então, naquela época, eu não entendi, uma revoltazinha se encheu no meu coração. Mas, como eu disse no início...
Mas obedeceu, né?
Isso, como eu disse no início, eu tinha muito temor ao Senhor. Eu acredito que foi e é o que me sustenta até hoje. Quando eu ouvi o pastor falando, pronto... Sofri, porque não tem como dizer assim que passou ali no estalar de dedos, não passou. Mas eu obedeci e dali se encerrou.
Ficou com medo de não ter mais uma...
fiquei com medo realmente de não estar obedecendo a Deus, e eu louvo a Deus por isso. E foi isso, né? A minha parte assim, mais tenebrosa foi aquele momento, que é uma área que todo ser humano deve observar bem. Porque a área do casamento é uma área que é preocupante, que se todo jovem se atentasse na sua escolha, muitos casamentos não seriam destruídos pós-casamento, pós a realidade do casamento, né? E eu sei que naquele momento Deus usou aquele pastor, aquele lugar e aquelas palavras para que isso penetrasse no meu coração e eu acabasse com aquilo. E eu acabei, Até hoje ele não fala muito bem comigo, né? Houve realmente um distanciamento total, total mesmo. Eu oro por ele, para que um dia ele conheça a Cristo assim como eu conheço e que ele entenda os propósitos de Deus para nossas vidas. E não era o propósito de nós sermos juntos, né?
De fato, o coração é enganoso, né? É muito enganoso, então muito a gente enganoso. Tem que ouvir a voz de Deus, seguir o que Deus, Deus manda, isso, né?
Eu lembro de outro fato, que nas minhas primas tudo iam para festas, né? E um dia elas iam para... Adolescente que ia para a primeira festa dançante no lugar. Tinha uma casa de festa lá e elas iam. E aí aquele negócio delas se arrumarem, nem queriam mais brincar, era só pensando nessa festa, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa e eu fiquei, meu Deus, as meninas tudo iam para essa festa. Aí Deus falou comigo. Eu considero assim, sei que não é crença de muitos, mas eu considero que naquele momento Deus falou comigo que veio um pensamento assim. Pensamento talvez até egoísta, mas se você pregar o evangelho, você não torna ele egoísta. Veio um pensamento assim, elas vão para um lugar, mas o lugar que você vai é muito melhor que você vai para a eternidade. Pronto. Desse dia em diante não surgiu mais nenhum desejo no meu coração de ir para nenhum lugar que não fosse para a casa do Senhor. Eu digo isso porque é difícil você ser adolescente, jovem, num lugar onde nenhum das suas primas é, nenhum jovem na sua igreja, né? E você... É difícil. Não vou dizer aqui em nenhum momento, eu ouvi a voz de Deus. Não. Não foi fácil. Os desejos do nosso coração, eles vêm. Vêm e como vêm fortes. Né? E para a glória de Deus, eu tive muito esse temor. E eu permaneci.
Agora, Raquel, depois dessa fase, você foi logo começar a trabalhar? Você não. Já conheceu o Max? Como
aí
foi
vem a mão de Deus maravilhosa na minha vida. Que foi quando eu conheci o Max. Eu ouvi falar sobre um estudo e naquela época não tinha essas escolas profissionalizantes que hoje tem. Vários cursos, né, profissionalizantes. Então eu fui para a cidade de Iguatu. Passar 3 anos lá fazendo um curso técnico em zootecnia. Aí eu fui. E lá era escola integral. Não havia tantas escolas integrais como hoje existe no nosso estado. E só existia escolas federais.
Né, você escolheu zootecnia por causa do contexto de fazenda?
Contexto de onde eu morava. Meu pai criava bicho e tudo. E eu fui, né? Eu não via eu na parte de agricultura, que era uma outra opção, e a agroindústria, que é a questão de fazer coisas industriais, doces, pães, essas coisas industriais, né? E não via isso. Aí eu escolhi esse curso e fui. Quando eu cheguei lá, minha preocupação muito grande, a do meu pai, era se tinha igreja, e graças a Deus tinha. E foi um período da minha vida muito bom. Aí eu conheci o Max, eu digo assim, que ele estava na mesma sala que eu. E quando eu vi ele, falei, eu achei ele assim, aquele aluno que não queria para a minha vida, que ele era muito gaiato, muito espalhafatoso, sabe? Não sei se é essa a palavra, mas era muito gasguito, muito brincalhão, né? E eu fiquei
assim...
Aí
mudou?
Vamos orar, né, irmão? Então, isso aconteceu e aí eu fui conversando. No mesmo, eu acho que nos 2, 3 primeiros dias, eu fui conhecer uma irmã que era telefonista, irmã Lucineide. Aí ela me falou, eu falei, né, que perguntei a ela se ela conhecia alguma igreja na vila onde a gente ia morar e tal. Ela foi e falou da igreja da Assembleia de Deus que tinha lá, uma congregação. Aí ela foi e falou assim, tem um irmão aqui da igreja, um jovem, que ele congrega com a gente. Eu vou falar com ele para ele passar na sua casa e levar você. Meus irmãos.
Quem era esse jovem?
Ora, quem era o dito cujo? Chegou na minha porta, transformado. Arrumado, com a Bíblia debaixo do braço. E eu, meu Deus, é aquele... Aí eu olhei assim, Senhor, é ele mesmo. Aí fui. Mas eu fui assim, mas rapaz, mas que cabinha de manhã era aquela pessoa e agora tá aqui. Eu fiquei perturbada mesmo naquela situação, porque...
Mas ele não estava dando testemunho.
Não, não estava dando mau testemunho. Ele estava muito alegre, vamos dizer assim.
Alegria
de falar alto, que eu sempre digo que ele tem uma caixa de microfone na garganta, que ele sempre fala alto.
Ah, então não é nada demais.
É, mas assim, eu era sempre aquela modesta, aquela pessoa muito calma, centrada, né? Eu queria ser, né? Estou aqui iludindo vocês. Mas aí fomos para a igreja. Aí ele se comportou muito bem lá, iludiu bem, né? E aí então a gente se conheceu dessa forma. Aí no outro dia já foi diferente, né? Ele já viu que eu era crente, já mudou um pouco o comportamento dele. Se ele quer escutar isso aqui, depois ele assim, tá mentindo. Mas foi bem assim. Aí a gente foi se conhecendo, foi indo pra igreja juntos, sempre juntos, sempre juntos. Sempre. Mas nada de namorar, não.
Amizade.
Na amizade mesmo. Mas aí o coração velho já foi começando. Nunca tinha visto um cristão jovem, né? E ali foi.
A igreja não tinha.
A igreja,
né?
Não tinha, né? No Irapuá não tinha. E ele. Foi isso. A gente foi conversando. Até que um dia o meu pai foi pra lá visitar, né? Um tempo depois o meu pai foi. Até isso nós não tínhamos nada de compromisso, nada. E aí meu pai foi. E ele conversou com meu pai. E foi assim que a gente deu início, né?
Então já tinha o interesse, né?
Tinha. Sabe aquele interesse, não podia tocar, mas podia ver? Sei lá como era. Nem pôde tocar, não. Eu quero dizer assim, é que a gente tinha um interesse um no outro, mas não podíamos. Eu tinha muito aquilo, se meu pai deixar, né? Aí meu pai, quando foi, conheceu, tudo bem, tudo certo. Aí quando ele foi embora, o papai olhou para mim e disse assim, minha filha, me diga uma coisa. O que foi que você viu naquele rapaz? Porque ele não era muito, assim, muito belo, não, né? Hoje ele é a coisa mais linda, porque Deus colocou eu na vida dele. A humilde, né? Mas ele era assim. Aí o meu pai me perguntou, eu disse, não sei, pai. Aí o papai, tudo bem, deixou. E aí começamos um namoro, assim, lá à distância. Bem difícil, né? Namorar à distância de pai e mãe. Né? Deixo isso bem claro. Se você quer manter um relacionamento debaixo da vontade do Senhor, tenha cuidado. Né, porque realmente não é fácil, mas o Senhor nos sustentou, né? Amém. E aí a igreja, a gente ficou dentro dessa igreja, assumimos alguns ministérios, né, e Deus foi nos usando. E aí chegou o terceiro ano, nos separamos. Não, teve um período que ele se engraçou por uma menina lá, olha como ele era voadinho. Ele se engraçou por uma menina da igreja lá da cidade dele, aí terminou comigo, que não queria pecar, né? Aí terminamos, ele terminou, eu sem nada, sofri bastante, mas eu sou muito opiniosa, para não dizer orgulhosa. Nunca dei um passo, quer dizer, volta comigo, vamos voltar, não. Isso aí ele sabe, que eu sempre disse, no dia que terminar, terminou, acabou. Sofro, que não sou de ferro, mas terminar. E aí passamos 8 meses separados, literalmente. Ele tinha a vida dele, eu tinha a minha, congregávamos na mesma igreja, mas aí... Ele viu, né, a pérola que ele estava prestes a perder. Estou brincando, viu? Mas, de alguma forma, Deus nos uniu novamente, né? E aí, no final do terceiro ano, eu vim embora. E ele ia para a cidade dele. Aí eu sempre, nunca fui a favor de namorar à distância. Não acho que isso aí é crescente, não. Mas quem tem seu namorado à distância, conserve-o na mão do Senhor.
E o Max é de onde?
O Max é de Jaguaribe. É a quase 400 quilômetros daqui, né? E aí, é isso. Só deixando aí que eu não sou a favor, mas não sou contra de quem tem seu relacionamento.
Você não quer pra
eu não
si,
queria,
né?
Pra minha vida, eu não queria. E então, eu falei pra ele, olha, se em 3 meses nós não arrumarmos um trabalho, ou um vai pra cidade do outro, ou outro vai pra cidade do outro, era assim. A gente vai terminar, porque eu não gosto, não quero pra minha vida um relacionamento à distância. E aí ficamos nisso. Quase ao final do segundo mês, surgiu um trabalho aqui na cidade de Poeiras. E eu entrei em contato com ele, já tinha conversado tudo, né? Armado o circo todo para pegar o besta, né? E aí deu certo, né? A vaga para ele aqui em Poeiras. Foi quando ele veio. Quase no terceiro mês, foi quando ele veio para Poeiras. E daí então nós namoramos. Nós continuamos o namoro. Né, ele trabalhando em Poeiras, final de semana ele ia lá para o interior, né, tinha final de semana que não ia, tinha final de semana que ia, e assim nós continuamos o nosso namoro, até que ele foi transferido para Nova Russas. Né. Aí, descansado, né, namorando, e a história do casaco, quando era que vinha, né? E foi então que o papai, né, chegou junto, né? Como bom pai que é, né? Como é? Vai casar ou não vai? Já estava passando de bom, né? Então, eu não considerava aquele namoro de escola, na minha mente, né? Um namoro que se tivesse namorando para casar, porque afinal os dois não trabalhavam. Coisa mais sem fundamento que tem, meu povo. meus irmãos aí jovens que estão ouvindo, é a coisa mais sem fundamento que tem é você namorar estudando. Você não tem dinheiro para comprar uma bala para sua namorada. Aí sustentar ela no casamento, como, meu irmão? Não tem condição. É sem fundamento, por quê? Porque os desejos do coração, eles vão surgir. Se você não estiver firmado no Senhor, vai fraquejar, vai cair.
E é aquela coisa, né? O namoro é igual você fazer uma viagem de ônibus. Você tem um rumo, tem que chegar naquele rumo.
Tem que ter um destino.
Então,
namorar por namorar não existe. Agora, o meu desejo de casar era grande demais, você não tem noção. Era muito grande.
E você não deixava claro, não? Pra
sempre. Ora, eu já tinha quase a casa comprada, mas não tinha. É, mas já tinha guarda-roupa comprado, já tinha cama comprada, tudo embalado, sem montar. O desejo era grande de casar, meu filho. Aí o papai foi e chamou o rapaz. E aí? Aí ele botou, irmão, para novembro, pro meu aniversário. E o papai, não, vai casar agora em julho. Foi desse jeito. Os meus irmãos brincam muito com isso, né? Que diz que na reunião teve um facão, teve isso, teve aquilo. Não, mas não teve, não. Foi bem amigável a conversa. Mas foi nesses termos mesmo. Porque realmente a gente precisava tomar um rumo de responsabilidade. Ficar aquele namorar. Tem que parar. Uma hora tem que sentar o prumo, né? Vamos dizer assim. E meu pai, ele foi firme, e eu louvo a Deus por isso, né? Porque aí, mais uma vez, eu vejo o quanto Deus nos cuidava. Então, nós casamos em julho de 2013. Ai, foi uma realização de sonho. Mas não foi só rosas. Desde o nosso aconselhamento, que ele namorando bem aqui na Ipueiras, quando nós se sentávamos para conversar, mediante o pastor na época, era o pastor Daniel, a gente se confrontava, né? Tinha uns perrengues grandes para nós passar. Eu lembro que a gente até terminou no período do aconselhamento. Muita gente não sabe, mas nós dois sabemos. Foi muito difícil.
Agora todo mundo sabe, né?
Agora todo mundo sabe. Mas o aconselhamento, ele foi a peneira do nosso relacionamento. Ali ou era ou não era. Mas foi dessa forma.
Ou casa ou não casa.
Ou casa ou não casa. Eu tinha muito consciente sobre isso. E eu tenho uma coisa pra mim. É que rache. É a vida toda. Até que a morte nos separe. Embora ele diga muitas vezes que está orando para eu morrer, mas eu creio que não. Que eu já disse a ele que ele é igual um peixe fora d'água, morre pela boca sem mim. O peixe morre por falta da água, ele morre por falta
da
mim.
Raquel.
E hoje nós temos 10 anos de casado para a glória do Senhor.
Amém.
Nós congregamos na nossa igreja. Quando ele veio de Jaguaribe, ele queria me levar para a Assembleia. E eu sempre chamava ele, amor, vamos conhecer minha igreja, vamos conhecer minha igreja. Porque ele ia para do Irapuá, né? Via lá que, como era. E ele queria da Assembleia. E nós ainda visitamos, ele ainda me levou para visitar uma igreja aqui. Mas ele mesmo, depois ele aceitou ir para a nossa igreja. E para a glória de Deus, nesse dia, os irmãos recepcionaram muito bem. Não que eles não recepcionem no cotidiano, mas eu digo que naquele dia foi uma coisa assim que ele chegou e disse assim, pronto, gostei da sua igreja. Aí ele ficou na minha igreja, hoje é membro, para a glória de Deus. Hoje nós congregamos e...
Servem, né?
Servimos no ministério da igreja, para a glória de Deus. E eu continuo com isso. Muito temor ao Senhor, porque sem o temor do Senhor nós não... Vamos para lugar nenhum.
Raquel, e os frutos desse casamento? Os dois frutos?
Ai, as minhas pessoinhas, meus cerimoninhos. Isaac e Cecília, eles são assim... existe uma linha muito tênua, João Lucas e Joelma, que eu sei que vocês sabem, da idolatria aos nossos filhos. É muito tênua.
É.
A gente olha assim para os nossos filhos, eles são o tudo da nossa vida. E são mesmo. Eu acho que eu não lembro, eu engravidei depois de casada com 1 ano e 4 meses. Então foi um período de lua de mel sozinha, solteiros, na nossa vida muito curto, eu considero, né? Mas louvo a Deus também, porque através da vinda do primeiro filho, amadurecemos muito. Muito mesmo. Então, a Cecília e o Isaac, eles são tudo na nossa vida, mas graças a Deus eu consigo pontuar isso. É o tudo, mas além deles tem o meu Deus. E além do meu Deus, tem o meu esposo. Uma vez eu comentei, eu vou talvez ser criticada por isso, mas a minha convicção bíblica ela é maior. Que, tu gosta mais do teu marido do que dos filhos. antes deles.
Tem que ser, né?
Tinha ele.
Né? Inclusive.
E só assim, eu tenho isso. Eu amo meus filhos. De uma forma infinita. Mas eu entendo que o meu primeiro amor é Cristo, depois o meu esposo e depois eles.
E os filhos, eles vão e o marido fica, né?
Exatamente. Eles vão ganhar, voar os ares deles e vai ficar eu e meu neguinho em casa, velhinhos.
Interessante que
pra assim... segunda lua de mel.
Segunda lua de mel.
Que assim, se essas... se estivesse tudo no lugarzinho, não assim, na maioria das pessoas, não tinha tantas coisas erradas, tantos lares desestruturados. Porque às vezes, primeiro meus filhos. E aí manda o marido dançar,
né? Eu conheço casais,
né,
que ansiavam por filhos, oravam por filhos. Oravam, não sei se oravam como eu deveria orar, mas depois que os filhos vieram, é como que veio um problema para a vida deles. E não é assim. O Senhor não nos dá filhos para que eles venham ser problemas nas nossas vidas. Ele nos empresta os filhos para que nós inculquemos na sua mente, para que eles tomem rumos para também servirem ao Senhor. E não para trazer problema. O problema, ele começa quando você passa a tornar ele um problema, porque é nós que tornamos. Minha irmã diz uma coisa, é muito certa. Filhos é como se fosse sabe aqueles livros de desenho que as folhas são todas em brancas? E a gente é que vai escrevendo as primeiras linhas. E é nós que escrevemos as primeiras. Somos nós que ensinamos a falar, a comer com a mão, a fazer o xixi no lugar, não é? Então, se ele vira uma idolatria no nosso coração, nós o tornamos assim.
É aquela coisa, como disse o Senhor Jesus, né? De onde vem os adultérios, as brigas, do coração, né?
Do coração.
Então é dali.
É
do coração,
a raiz de todo mal, vamos dizer assim, né?
Vem dali, né? Se você idolatra um filho ou outra pessoa, né? O problema está no coração, você tem que colocar cada coisa no seu lugar, como
cada
você
coisa no seu lugar.
Mostrou aí.
E eu não... um dia desse a Cecília ouviu dizendo que eu amarra mais o Max do que a ela. Ela ficou assim já para morrer, que minha filha também é assim... Né? Mas ela ficou, mãe, mas como é que você disse que ama mais o papai do que eu? Eu sou sua filha. E eu disse, sim, antes de você eu tinha ele. Mas claro que eu deixei bem claro essa forma de amar, né? Esclareci para ela, para que ela compreenda isso, né? Até porque um dia ela vai ter os filhos dela.
Já é um ensinamento, né, para ela, né?
Mas eu deixo isso claro. Algumas pessoas ficam, ai meu Deus do céu, aí um homem, tu morre por um homem. Não, eu não morro por um homem, eu morro pelo meu esposo. É isso. Pontuar bem isso. Meu esposo é meu esposo.
E deixa...
Meu pai, ele disse assim, esta menina é apaixonada demais por este Max. Eu disse assim, meu pai, foi ele que eu orei, né? Ele que eu orei, né? Ele vai morrer, né? De se achar, né? Depois desse programa aqui, mas... Mas ele sabe o quanto eu amo ele, o quanto eu amo a nossa família.
E deixar bem claro que esta é a vontade de Deus, este é o padrão que Deus deixou.
E é um,
né,
padrão alto, viu?
Exatamente.
É um padrão muito alto e que se... E eu não digo que eu sou perfeita,
né,
viu? Eu não sou perfeita, eu sou uma mulher rabugenta, eu sou uma mulher que manda, eu sou uma mulher errada também, eu peco também, eu não sou perfeita, não. O meu casamento não é só rosas. Existem vários espinhos. Espinhos mesmo, grandes, espinhentos mesmo, né?
De mandar caru.
Mandar caru pra lá. Tem espinho mais pior do que mandar caru. Mas assim, é isso. Eu procuro, eu tento, né? É uma tentativa constante, né? Obedecer ao Senhor e temer a Ele, que eu acho que é primordial, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender,
não,
o que eu quero,
sim,
dizer,
sim,
mas...
É assim a caminhada cristã.
E
né?
Às vezes eu viro motivo de riso na minha família, né? Eu sempre sou muito brincalhona, eu e meu esposo, mas às vezes as pessoas nos veem de uma forma, mas nós somos muito centrados sobre isso. Muito. Muito centrados sobre isso. E meu casamento eu coloco sempre acima, porque eu tenho muito medo do que acontece no mundo acontecer na nossa vida, né? E nós temos que nos blindar mesmo, isso, no Senhor, para que o que acontece no mundo não aconteça no meu lar, porque infelizmente o inimigo está aí para roubar, matar e destruir. Destruir casamentos, ele tem conseguido demais. Hoje a juventude, se não der certo, separa. Como é que você entra num relacionamento já pensando dessa forma? Não tem como.
É verdade.
Não tem como.
Exatamente. É,
eu tenho vontade de ter outros filhos, mas eu dei uma pausa, né? Aí um dia desse eu tava falando, Diga, Joel. Eu senti que não, você ia fazer.
Um dia desse, eu tava falando.
Um dia desse, eu tava falando. Nossa, botei o meninozinho tão bonitinho, nossos meninozinhos. Eles falaram, tu tá doida?
Não,
mas nós temos.
Você
né,
tava... Porque... Não, que essa, por falar nisso em outro filho, é, perguntar pra você sobre, assim, os seus sonhos. Porque a gente tá vendo que... Né, um deles, não sei se ele era o único, não foi realizado, né? Que foi o seu casamento. É, você tem outros sonhos que você queira, gostaria de que realizasse?
Agora quer ser avó, né?
É o meu sonho.
Que possa ser compartilhado aqui, né? A gente sabe que tem alguns sonhos, alguns
anseios que são muito pessoais, né?
É, exatamente.
Assim, é, eu um dia desse eu estava conversando e eu disse que eu me considero uma pessoa rica. Milionária. Eu digo que meus filhos são minha riqueza e são. Porque eu vou ser analisando assim para uma vida materialista. Eu tenho faculdade, sou formada em contabilidade. Inúmeros cursos eu tenho na minha vida. Inclusive, eu agora sou cabeleireira, né? Já deixo bem claro.
Como
que
é
tenho
aquele
agora estúdio,
eu sou...
a marketing agora, viu?
Como é?
Eu sou bombril.
Dona e proprietária do
meu salão. Eu sou dona e proprietária do meu próprio salão.
Também.
Sou zootecnista, sou cabeleireira, sou manicure. Além de tudo isso, eu sou esposa do Max, eu sou mãe da Cecília e do Isaac. Sonhos, todo mundo. Então, eu sou rica. Porque um rico, ele quer fazer uma faculdade. Não é uma medicina, como muitos almejam, mas eu tenho minha faculdade, eu tenho meu estudo.
Depende
graças
deles,
a Deus.
Vai que você não almeja a medicina.
É, não, nem posso, né? Eu não sei mexer nem nos meus curativos, imagino na vida dos outros, né? Então, eu tenho... Deus realizou muitos sonhos na minha vida.
Sim.
E um deles foi o casamento. E profissionalmente, eu não sou rica, mas Deus tem nos sustentado. Financeiramente, vamos dizer assim. Sonho, eu já realizei um. Porque eu tenho muito medo de meus filhos irem para o inferno. Muito. Uma coisa que se ele disser assim, Raquel, o que tu queria? Eu queria ver meus filhos salvos. Um, para a glória do Senhor, eu já vi. Acho que vocês lembram, até no dia, ela disse assim, o pastor perguntou se ela era pecadora, ela disse que não, né? mas a Cecília, ela já aceitou Cristo e eu vejo isso se firmando na vida dela. E meu grande sonho é ver meu pequeno aceitando Cristo. É um grande sonho, assim, na área espiritual. É isso. Se no dia que eu ver isso, Deus pode me levar. Nesse dia. E, assim, o outro sonho que eu tenho, a vida pessoal, falando agora pessoal, assim, materialista, né, falando... Eu tenho o sonho de concluir o pagamento da minha casa, que eu ainda hoje pago, né? Então, meu sonho é um dia, eu dizer assim, paguei a última prestação. Né? É um sonho que eu sonho, e eu sei que Deus vai me dar, mas eu louvo a Deus por essa aquisição da casa. Foi uma parte da história que eu não contei, mas um dia Deus vai me proporcionar isso. Um dia vocês vão ouvir. E foi um dos cuidados que Deus deu a nós, na época de nós casarmos, foi isso. Muito grande. E então, meu sonho, assim, é hoje em dia é esse, de quitar a minha casa. É um sonho besta, né? Mas, para mim, é um sonho. E outro sonho que eu tenho é de que eu me identifiquei muito nessa área de beleza. E eu oro ao Senhor que o Senhor envie pessoas para que eu venha cuidar da beleza deles, né? Não sou uma bela pessoa, mas eu sei que posso deixar alguém mais bonito, tá bom?
Aí, qual o nome do seu empreendimento?
É Estúdio de Beleza Raquel Fernandes. Ah, então, se caso alguém ouvir...
Saída para Cachoeira,
Saída
para, né?
Cachoeira, próxima à casa da Joelma Pontes, né? e é isso. E eu sei que Deus vai realizar tudo no seu tempo, tudo no seu momento certo. Né? Eu creio nisso. E é isso. Ver meus filhos bem sucedidos, eu digo, como pessoas de bem.
Agora, tem uma pergunta. Mais alguma, Joelma?
Eu estou satisfeita.
Ah, beleza. Eu tenho uma
falei muito. Eu confesso que quando eu vim para cá, eu fiquei... Meu Deus, o que é que eu vou contar? Que eu comi muita mutamba, joá, o que é que foi? O que é que eu vou contar? Porque a minha infância era isso, né? Mas eu acredito que eu tenha contado uma parte. Não é tudo, né? Mas eu queria só pontuar que a minha família, eu falo agora família, pai e irmãos, eles são tudo para mim. A base que eu tenho de família... Irmãos, sobrinhos que moram distantes. Mora Andréia, Auricélia, Aurileda distante, meus cunhados. Deus foi tão bom de um jeito com a nossa família, criação, que até meus cunhados somos unidos. tudo Deus
graças
preparou.
Graças a Deus.
Eu creio muito que é a mão de Deus, porque cada um é casada, cada um mora na sua casa. Meu irmão mora aqui, mas aqui mora o meu irmão, que nós chamamos ele o bendito entre as mulheres, né? E tem uma outra irmã que mora aqui, bem dividido. Tem 3 morando no Rio e 3 morando aqui. E eu sei que a criação que meu pai me deu é como eu quero criar meus filhos. Porque hoje nós somos pessoas de bem. Cada um tem suas responsabilidades e cada um vive no que é seu, trabalha para o seu sustento, né? E todos conhecem a Cristo, para a glória do Senhor.
Para a glória de Deus.
E eu creio que o caminho que eu estou tentando seguir, ele vai me trazer também esse firmar de que minha família vai servir ao Senhor, de geração em geração, para todos sempre. E falar aqui sobre uma pessoa que Deus colocou na nossa vida, que essa pessoa não poderia deixar de falar, que é a Dona Teresa, que hoje é a esposa do meu pai. O meu pai passou 21 anos viúvo, criando nós, e ele disse que só casava se Deus desse bom tempo a ele, após ele criar os filhos. E Deus honrou ele com isso, porque ele deu a Dona Teresa não para o papai, ele deu a Dona Teresa para nós. Vocês não têm noção do que é chegar na casa do meu pai e ter a Dona Teresa lá. Ter a presença de uma mãe, que eu chamo ela, vai eu me emocionar de novo, mas eu chamo ela de mãe drasta, porque ela é uma mãe que Deus nos deu após aquela infância e aquela juventude tão difícil. Aquela mulher, ela é uma serva do Senhor, dada por Deus ao meu pai. E eu vejo ele hoje na velhice que ele tem, e eu sei que é o Senhor honrando ele. Por tudo que ele fez, por tudo que ele obedeceu a Deus. Porque ele deu foi uma esposa fiel, idônea a ele. Que a Dona Teresa é isso. Muitas vezes eu digo a ele assim: pai, entre uma briga, o senhor e a Dona Teresa, o senhor tenha muito cuidado para não ficar só do lado dela. Porque a Dona Teresa, ela é isso na nossa vida, ela é uma mãe. Ela abraçou estes 6 filhos do seu Antônio Leôncio, foi com todo amor. Ela tem os filhos dela, ela ama de igual modo os filhos dela. E a nós, eu lembro quando eu fui casar, ela preparou um enxoval que parecia aquele enxoval dos anos passados, que as mães preparavam, um enxoval bordado, pintado. É uma bênção. Fora que ela é aquela pessoa que a gente chega lá, a gente se sente literalmente em casa. Não há diferença da casa do meu pai para outra. É uma bênção na minha vida e é uma bênção na vida do meu pai. Eu digo para papai, o Dona Teresa não foi dado para papai, não. Foi dado foi para nós. Porque ela é a figura de mãe quando a gente chega em casa. Ela cuida de nós. E eu amo a senhora, Dona Teresa, onde a senhora estiver ouvindo, viu?
Louvado seja Deus por isso.
E, Raquel, quem é Jesus para você?
Ai, Jesus. Jesus é tudo na minha vida. É uma frase muito assim, né? Mas Jesus é tudo. É tudo mesmo. E ele tem que ser o tudo na nossa vida, né? Porque sem Cristo, eu não sei que rumo a nossa vida teria tomado naquela infância tão difícil sem mãe. E eu creio que nós fomos criados da forma que fomos criados, porque Deus, com a sua graça maravilhosa, nos resgatou meu pai para conhecer a Cristo e assim ele inserindo na nossa vida. Nós não somos cristãos de becinho, com pai e mãe crente. Nós somos cristãos que Deus o trouxe para a sua maravilhosa graça e Cristo nos resgatou e dali nós caminhamos. Mas não fomos assim por toda a nossa vida. E a graça de Cristo é o que nos sustenta até hoje. Então, Cristo para mim é tudo. Eu não estou me recordando agora, mas eu até disse que eu vou botar na parede do meu salão aquele versículo que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque esse é o caminho. Atos 4:12, alguma coisa assim. Me perdoem por não dizer a referência correta, mas é isso. Não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Atos 4:12.
Nada
com a internet aqui.
Nada que o Google não resolva, mas é o nervosismo. A joia cochichou aqui. E é isso. Eu espero que tenha, de alguma forma, alcançado os ouvidos de alguém. Mais para os jovens. Porque, tu sempre foi cristã, foi mole. Não foi mole. Convites para ir para festas, quando eu estava em Iguatu, sempre tiveram. E foi uma bagunça tudo. Mas, se não fosse Deus, não sou santa. Estou longe de ser e nem quero, que santo só Deus.
Muito bem. Raquel, muito obrigado, viu? Foi muito bom ouvir sua história, que Deus possa lhe abençoar. Para você compartilhar, é só você ir no site radioceara.fm, tá lá no site. Também tá no Deezer, tá no Spotify, tá no Google Podcast e em tantas outros agregadores de podcast.
Privacidade.
Tá em tudo que é lugar, Raquel, sua história, viu?
Acabou minha privacidade.
Gratidão por ter atendido ao nosso convite, viu, Raquel? Deus continue te abençoando, amém, te usando para a glória dele.
Amém.
E até o próximo Minha História.
Até a próxima vez.
O amor de Deus pode mudar a sua história.